Senhores deputados, retomando os nossos trabalhos e começando por pedir desculpa ao Senhor Ministro e ao Senhor Secretário de Estado o atraso, mas isso deve-se a contingências do trabalho parlamentar, que o Senhor Ministro tenho a certeza compreenderá, bem como o Senhor Secretário de Estado. Vamos dar então início à audição na sequência de um requerimento verbal apresentado pelo Partido Socialista e eu dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Marcos Perestrelo, faz favor.
Bom, agradeço, Sr. Presidente, esta imprecisão histórica, mas aceito-a, e porque aquilo que verdadeiramente nos interessa, e agradecendo a disponibilidade do Sr. Ministro para aqui vir, fizemos um pedido para procurarmos esclarecer o que é que se passou com a participação ou não participação da Guarda Nacional Republicana numa missão no âmbito da ONU, numa missão civil de policiamento, no âmbito de uma força de gendarmerie, e que deu lugar a algumas notícias que eu considero, que o Partido Socialista considera, negativas para a imagem, quer da Guarda, quer do Estado português. No âmbito da política externa portuguesa, Portugal, integrado no âmbito das organizações internacionais de que faz parte, tem colaborado ao longo dos anos em diversas missões de natureza civil e de natureza militar, emprestando a essas organizações forças, quer civis, quer militares, que têm muito prestigiado o Estado português, têm muito prestigiado as forças que participam nessas missões, são um elemento importante e determinante de motivação para as forças. E eu considero que é tão normal essas forças portuguesas participarem nas missões como não participarem noutras missões. Não é nada de extraordinário. Prende-se, ou deve prender-se exclusivamente, com os interesses que o português entende que tem que defender, interesses mais específicos ou interesses mais genéricos, interesses específicos que podem ter a ver com a defesa do interesse específico do Estado português e com a afirmação do Estado português numa determinada região, ou interesses genéricos que podem ter a ver com a colaboração do Estado português com as organizações internacionais das quais faz parte, e isso acontece no âmbito da ONU, no âmbito da União Europeia e no âmbito da NATO, esta última exclusivamente no plano militar. E já assistimos a situações em que o Estado português participou e situações em que o Estado português não participou, quer no plano civil, quer no plano militar. Isso é perfeitamente normal, aceito, e eu entendo, e o Partido Socialista entende, que essas decisões, no quadro legal que nós temos hoje, competem exclusivamente ao Governo. Há uma proposta do Governo no âmbito da Lei da Defesa Nacional, que ainda não chegou ao Parlamento, mas daquilo que é conhecido publicamente, que prevê uma maior participação do Parlamento, um maior envolvimento do Parlamento nas decisões de envolvimento de Forças Armadas em missões externas, e nós achamos isso bem. Acho que, aliás, isso vai no sentido da discussão que está a decorrer neste momento na generalidade dos países nossos aliados e, em particular, dos países europeus, portanto, aumentar os mecanismos de escrutínio parlamentar dessas missões. Mas no quadro que nós temos hoje, essa decisão compete ao Governo português. E o Governo, de acordo com as suas prioridades, os seus interesses, as suas estratégias do Estado, decide em quais deve participar e em quais não deve participar. Até aqui está tudo bem. E nós, aliás, entendemos que, ao contrário da forma como isto veio a público, a participação das Forças Armadas não são concorrentes com a participação das Forças de Segurança. Não são, nem devem ser, porque há missões de natureza militar e há missões de natureza não militar. E nós não podemos ter as Forças Armadas a participar em missões de natureza não militar, nem podemos ter as forças de segurança a participar em missões de natureza militar. Isso depende da configuração de cada uma das missões. Portanto, a questão da concorrência, para nós, não é aqui uma questão. Agora, nós entendemos que, em face daquilo que veio a público, e em face de alguma, permita-me a expressão, teimosia por parte do Governo e por parte da maioria em explicar o que é que aqui aconteceu, porque é que, aparentemente, num primeiro momento, e isso creio que consta das atas, das reuniões da Eurogendfor, os representantes do Estado português alegaram ter instruções políticas para informar que o Estado português iria participar com uma missão da Guarda, com a Guarda Nacional Republicana numa determinada missão na República Centro-Africana. Informaram até que a força ainda não estava definida, mas que teria previsivelmente uma determinada configuração. É isso que está escrito na ata, que foi dito pelos representantes do Estado português, e com certeza não o fizeram de forma descuidada e arbitrária. Hoje até vem divulgada uma notícia que eu até pedi ao Sr. Ministro que fizesse o favor de confirmar se é verdadeiro ou não, de que terá havido um pedido do Secretário-Geral das Nações Unidas ao Primeiro-Ministro no sentido da GNR vir a integrar essa força, o que aliás me parece muito natural, porque a GNR é uma força muito prestigiada nas Nações Unidas pelas missões que tem vindo a desenvolver. Portanto, esse pedido a ter existido é um pedido que prestigia Portugal e prestigia a Guarda Nacional Republicana, e se o Sr. Ministro tiver em condições de confirmar ou desmentir essa notícia, até lhe pedia que o fizesse. E que, na sequência desse pedido, terá havido uma manifestação dos representantes do Estado português na reunião preparatória dessas missões, no sentido de dizer que, sim senhor, nós estaríamos em condições de emprestar uma força. A força terá começado a treinar, e o treino é uma coisa séria. Eu acho que este assunto tem que ser tratado com seriedade, não pode ser tratado como foi tratado aqui nesta comissão por alguns deputados. O senhor Ministro respondeu com ironia a uma questão sobre isso, e a ironia é um instrumento importante no debate político e é admissível e admitido e até é positivo, dizendo que a força naturalmente treina todos os dias. É verdade, mas isso é uma resposta irónica a uma pergunta que o senhor Ministro não quis responder diretamente. Uma coisa é essa resposta irónica. Outra coisa é a forma como o assunto foi tratado aqui, sem ironia, pela maioria, dizendo que esse treino foi um treino que existiu porque tinha que existir e porque é um treino normal. Até os tratamentos médicos terão sido normais. Bom, é o mesmo que nós, para fazermos um exercício de incêndio, pegássemos fogo, efetivamente, à Assembleia da República tocassem as sirenes. Isto é um exercício, mas está a arder para parecer mais verdadeiro. Eu julgo que os assuntos podem, mesmo com a ironia, ser tratados de um ponto de vista sério. E aquilo que eu lhe pedia, Sr. Ministro, é que, em defesa do prestígio da Guarda Nacional Republicana, que eu sei que o Sr. Ministro se preocupa em defender, em defesa do prestígio do Estado português, realmente nos prestasse um esclarecimento sobre esta questão. Se houve, de facto, um primeiro compromisso não inteiramente fechado por parte dos representantes do Estado português, no sentido de dizer que nós iremos participar, e se depois houve uma mudança de decisão e o Governo português decidiu, afinal, não participar com uma força da Guarda Nacional Republicana, porquê é que isto sucedeu assim? Se foi este o encadeamento das coisas, isso foi porque é que foi. Não é aqui nada de extraordinário. É apenas percebermos o que é que aconteceu. Porque eu julgo que o silêncio que se construiu em torno desta questão acabou por dar ideia de que estávamos a esconder alguma coisa. E eu julgo que, em matérias desta natureza, não é necessário nós escondermos o que quer que seja. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, a palavra é sua para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e agradecer ao Sr. Deputado Marcos Pestrelo as questões que me colocou e que eu vou tentar, neste enquadramento, responder Sem ironia, a ironia na altura foi porque a pergunta do jornalista foi: mas estavam a treinar? Eu disse, treinam todos os dias. Não disse mais do que isto. Correspondendo à solicitação do Sr. Deputado Marcos Pestrelo, tratando desta matéria de uma forma a que estamos todos obrigados. E queria aqui subscrever aquilo que o Sr. Deputado Marcos Pestrelo aqui definiu como o recorte do ponto de vista constitucional e legal para a definição em cada momento e em cada ocasião da posição portuguesa e da participação de forças, quer sejam militares, quer sejam civis ou enfim de não militares, em operações internacionais. E para dizer que o Sr. Deputado Marcos Pestrelo tem toda a razão naquilo que disse. É o Governo que define a posição política em cada momento em relação a essas situações. E, como bem recordou, em momentos anteriores houve decisões de participação e houve decisões de não participação. E essa decisão é uma decisão política e é por isso que eu, enquanto Ministro da Administração Interna, entendo que recai sobre mim a responsabilidade de responder à Assembleia da República por essa decisão, que foi comunicada por mim à Guarda Nacional Republicana. E queria começar por este ponto. Só houve uma decisão, não houve duas. E queria dizer ao Sr. Deputado Marcos Pestrelo que, no âmbito desta operação internacional na República Centro-Africana, que aliás sobrepôs em parte no tempo com uma outra que tinha a ver com o Mali, esta operação tinha diversas componentes e Portugal foi solicitado a participar nesta operação internacional na República Centro-Africana. E perante a solicitação que foi feita ao país e da ponderação que não podia deixar de ser feita do ponto de vista político, o entendimento do Governo foi que nós, justamente honrando os compromissos internacionais que o país tem, avaliando os interesses do país também, as diversas componentes de que se podia revestir, cumulativamente ou não, a participação portuguesa, entendemos que essa participação devia ser feita através da disponibilização do meio aéreo da Força Aérea Portuguesa e, do conjunto de elementos militares necessários para essa operação, tendo, como é bem conhecido, proposto essa disponibilização de meios ao Conselho Superior de Defesa Nacional, que tem que autorizar, tem que dar parecer sobre essa posição do Governo, e tendo decidido o não envio dos militares da Guarda Nacional Republicana para a República Centro-Africana. Essa decisão, sublinho uma vez mais, foi uma decisão só, sendo certo, quero confirmar aqui ao Sr. Deputado, que o Governo ponderou o envio da Guarda Nacional Republicana. Isso que fique claro, ponderou, sim. De resto, num prazo de tempo muito curto, entre o momento em que se pôs a questão da participação dos diversos países, não só de Portugal, e o momento em que se iria consumar o envio das forças para o terreno, essa ponderação política foi feita, e foi feita também em relação à Guarda Nacional Republicana. Mas a decisão foi uma única e foi negativa. Isto quero aqui sublinhar, Sr. Deputado, não pode, não deve, eu acho que não faz sentido, que uma decisão desta possa, que é absolutamente legítima, do ponto de vista dos poderes que o Governo tem, não faz sentido que possa ser confundida ou arrastada para uma qualquer situação de desprestígio da Guarda Nacional Republicana, que de resto tem, como é bem sabido, créditos firmados em missões anteriores no estrangeiro, para citar só algumas das últimas, a participação da Guarda Nacional Republicana, que não terminou há tanto tempo assim, no Afeganistão, e a participação durante vários anos, muito relevante, de uma força significativa da Guarda Nacional Republicana em Timor-Leste, onde, no dizer das próprias autoridades legítimas de Timor-Leste, deu um contributo inestimável para a garantia de segurança naquele país e para a capacitação, formação da polícia de Timor-Leste. E, portanto, trabalho, aliás, que mereceu, da parte das Nações Unidas e do Secretário-Geral das Nações Unidas, quando terminou essa missão, justos elogios e o reconhecimento que era devido ao trabalho inestimável que a Guarda Nacional Republicana aí desempenhou. E, portanto, o prestígio da Guarda Nacional Republicana cimenta-se na indiscutível capacidade para a honra do país, que tem tido no desempenho das missões que lhe são confiadas. E neste caso, a decisão política foi uma decisão de não envio. Portugal não fica de fora, quero sublinhar este ponto, não fica de fora do esforço internacional de contribuir para a estabilização da situação na República Centro-Africana. Vai fazê-lo, vai participar, através do meio aéreo da Força Aérea, de um C-130, que apoiará a missão internacional, com um conjunto de homens necessários para a operação, durante uma parte do tempo em que decorrer essa mesma missão. E desse ponto de vista, Portugal honra os seus compromissos internacionais, não se põe de fora deles, mas Portugal evidentemente não abdica de decidir de forma legítima, naquilo que compete às suas autoridades públicas, a forma e o modo de participar nesse esforço internacional. E, portanto, Sr. Deputado, acolhendo as considerações que fez do ponto de vista político, eu diria que esta foi uma opção política que foi tomada pelo Governo. Nós não desmerecemos das nossas responsabilidades internacionais e por isso mesmo vamos participar na missão, numa das valências da missão internacional, e optamos por não participar na outra. Sobre a notícia do Diário de Notícias de hoje, não querendo vir à Assembleia, porque julgo que não é essa a intenção da Comissão comentar as notícias que vão saindo, posso, no entanto, dizer que, tanto quanto estou informado, houve esse contacto do Secretário-Geral das Nações Unidas e, na sequência desse contacto, fez-se a ponderação a que acabei de aludir em relação à forma como Portugal participaria no esforço internacional, como vai participar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Reunimos agora as restantes perguntas e começo pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu queria em primeiro lugar saudá-lo pela disponibilidade com que manifestou em vir aqui à Assembleia dar todos os esclarecimentos, mesmo quando, como é sabido, o Grupo Parlamentar do PSD entendeu num primeiro momento que esses esclarecimentos seriam, enfim, para ser simpático, relativamente ociosos. Isto é, nós julgamos que a política é feita de um conjunto de iniciativas e de um conjunto também de esclarecimentos, mas a última coisa que deve ser feita é fazer com que um membro do Governo se desloque com uma comissão parlamentar para comentar notícias que são postas à disposição do público pela imprensa, pelos órgãos de comunicação social. E foi nesse sentido que, num primeiro momento, o grupo parlamentar do PSD tomou a decisão de não, enfim, viabilizar uma iniciativa do Partido Socialista, mas é evidente que saudamos a disponibilidade de Vossa Excelência, o que só demonstra e só prova, para quem eventualmente ainda possa ter dúvidas, certamente por andar bastante distraído, que o Sr. Ministro e este Governo demonstram uma total transparência neste tipo de matérias, mesmo aquelas que nos devem ser mais reserva. Teve também a preocupação do grupo parlamentar do PSD, também não foi estranha a ideia de que este assunto, que foi, enfim, alvo de alguma polémica nas páginas dos jornais, poderia correr-se o risco, obviamente que não estou a dizer que foi essa a intenção do Partido Socialista, mas é aquilo que nós no direito chamamos uma atividade de risco, isto é, o risco de que o prestígio de uma força como a Guarda Nacional Republicana poder vir a ser afetada na polémica toda que se vem a criar, e isso era exatamente aquilo que nós também queríamos evitar. Mas certamente que os esclarecimentos que o Sr. Ministro já prestou aqui acabaram por evitar esse risco, embora me pareça que, eventualmente, essa não terá sido uma preocupação devidamente ponderada pelo Partido Socialista, ainda que não tenha sido a sua intenção originária. De uma forma muito clara, Sr. Ministro, e correndo eu também o risco de repetir algumas das questões que o Sr. Ministro já esclareceu, mas para que não restem quaisquer dúvidas, eu gostaria de saber se existiu algum compromisso prévio de que fosse distinto daquele que acabou por resultar na decisão que Vossa Excelência aqui referiu. Houve alguma decisão de outro membro do Governo para além daquela que foi a decisão oficial e formal? Se houve alguma determinação de Vossa Excelência ou de um membro do Governo ou de qualquer outro membro do Governo distinta daquela que veio a suceder? E que, de facto, termino pedindo estes esclarecimentos e solicitando ao Sr. Ministro que, de facto, na política há uma coisa que nos parece ser cada vez mais importante, que é a capacidade de prestar esclarecimentos, mesmo quando tudo já nos parece devidamente esclarecido, faz parte, digamos assim, são ossos cada vez mais do ofício, e saúdo o Sr. Ministro por se ter disponibilizado a vir cá. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, naturalmente, em nome do CDS, começar por saudar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado aqui presentes e a vossa disponibilidade para aqui se deslocarem, no sentido de prestar informações sobre a participação das forças portuguesas no dispositivo europeu a ser destacado para a República Centro-Africana. Julgo que aquilo que o Sr. Ministro já respondeu, dirigindo-se ao Sr. Deputado Marcos Prestelo, de alguma forma já elucida e já justifica um conjunto de dúvidas que foram aqui levantadas quando se disputou esta questão em reunião da primeira comissão. Não deixa de ser extraordinário, e permitam-me este comentário a título meramente preambular, como de facto hoje o Sr. Deputado do Partido Socialista conhecia tão bem o processo de decisão política subjacente ao envio destas forças para o terreno, secundado aliás pelo Sr. Ministro, como conhecendo este processo de decisão, foi capaz de apresentar nesta comissão um requerimento que, na verdade, o que queria ouvir ou fazer ser ouvido nesta comissão seria o Comandante-Geral da GNR, o que nos levaria a perguntar, enfim, o que é que poderia estar subjacente a esse primeiro requerimento, que naturalmente foi chumbado, exatamente com o argumento de que não estaria aí a questão da decisão política, mas sim na pasta do Sr. Ministro. E, portanto, feito este comentário no que diz respeito à questão da tomada de decisão, uma das perguntas que eu acho que é pertinente e que também já foi aqui levantada é exatamente perceber qual é que foi o grau de compromisso e como, qual é que é efetivamente esse grau de compromisso no quadro internacional, para depois podermos aferir também da própria responsabilidade ao nível nacional, até mesmo no que diz respeito à questão da preparação destas forças para o seu envio ao terreno. No que diz respeito à questão da substância da decisão, o Sr. Ministro já se pronunciou, de facto legítima e justificada, hoje devidamente esclarecida, honra Portugal, como disse o Sr. Ministro, honra os compromissos internacionais, não abdicando, e a meu ver, muito bem da forma e do modo desta nossa participação, e julgo que no que diz respeito às questões que foram aqui levantadas do perigo para o desprestígio das forças portuguesas, também foram estas mesmas devidamente esclarecidas, tendo em conta que, paralelamente a toda a polémica que foi gerada na comunicação social em relação a estas questões, também tivemos a possibilidade de ler várias declarações no sentido de salientar o impacto positivo dos militares portugueses no terreno, nomeadamente na manutenção da paz em Timor. Portanto, parece-me que essa é uma questão que é, de facto, indiscutível. E, portanto, Sr. Ministro, as minhas perguntas são mais do ponto de vista da formalidade, não podendo eu, no entanto, não terminar esta minha intervenção sem dizer que esta é uma questão que, a meu ver, foi empolada pelo Partido Socialista, que nestas matérias tem a perfeita noção da necessidade de alguma cautela na forma como efetivamente as questões são tomadas e que em nada, a meu ver, coloca em causa nem a legitimidade nem a justificação da decisão e muito menos o prestígio das forças portuguesas no terreno. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, os meus cumprimentos. Nós ouvimos os esclarecimentos que foram dados pelo Governo, que registamos, evidentemente. Não questionamos a não participação da GNR na missão que está aqui em causa, mas, enfim, embora ninguém me tenha perguntado, eu acho que já que estamos aqui, também queria dar a nossa opinião sobre esta matéria. Esclarecimentos do Governo. Bom, e eu queria dizer sinteticamente o seguinte. Primeiro, relativamente à distinção que fazemos entre a participação de Forças Armadas e a participação de Forças de Segurança em missões fora do território nacional. Para dizer, para nós não é a mesma coisa. Embora se saiba que nos termos legais a GNR tem a natureza militar, não deixa de ser uma força de segurança e, portanto, nós entendemos que há uma separação que deve ser clara entre as missões das Forças Armadas, a quem compete a defesa da soberania da República, a defesa do território nacional contra quaisquer agressões externas e, por outro lado, as Forças de Segurança, como é a GNR, que tem como missão fundamental defender a legalidade democrática e assegurar a tranquilidade, a segurança e a tranquilidade dos cidadãos. E, portanto, há aqui uma diferença. Ora bem, nós entendemos que as Forças Armadas podem, ou em certas circunstâncias, devem ser envolvidas em missões fora do território nacional. Bem, entendemos isso, naturalmente, a título excepcional, não como uma situação normal, embora se tenha tornado normal. Nós sabemos que as Forças Armadas portuguesas têm sido fundamentalmente treinadas para a sua participação em missões no exterior. Nós, na maior parte das intervenções das Forças Armadas portuguesas fora do território nacional, nós temos manifestado a nossa discordância relativamente a essa participação, tendo em conta o conteúdo dessa participação e as decisões políticas que estiveram na base dessa participação, e portanto nós contestamos a presença das Forças Armadas portuguesas no Afeganistão ou no Kosovo. Bom, mas quando se tratou da eventualidade de resgatar portugueses na Guiné-Bissau, a quando do golpe de Estado, há uns anos atrás, houve um consenso em que participámos no sentido de que essa participação das Forças Armadas tinha plena justificação e, portanto, a projeção de uma fragata para aquela zona foi, do nosso ponto de vista, justificada. Ora bem, dito isto, nós, relativamente às forças de segurança, temos uma concepção mais restritiva. Ah, e aliás, queria dizer que, nesta ordem de ideias, quando a GNR foi chamada a participar no Iraque, a enviar uma missão para o Iraque, como forma, ao que se sabe, e foi assumido por toda a gente, de que uma forma de que o Governo e o Presidente da República não entrassem em oposição relativamente à participação de forças portuguesas no Iraque, bom, entendeu-se que podia ir a GNR, porque o Presidente da República não é o Comandante Supremo da GNR, ao contrário do que acontece com as Forças Armadas, e portanto evitou-se aqui um embaraço institucional, foi a GNR, nós discordámos disso. Discordaríamos de que fossem enviadas as Forças Armadas, também discordámos que fosse enviada a GNR para o Iraque. Nós entendemos que a participação da GNR, enquanto Força de Segurança, no estrangeiro deve ter um caráter mais excepcional. Estamos a falar do envio de contingentes, não estamos a falar de ações de cooperação, do envio de um oficial de ligação ou de coisas disso, não é? São missões de natureza diversa. Concordámos com a participação em Timor. Pareceu-nos justificada, correspondeu a um amplo consenso nacional quanto à necessidade de ajudar Timor-Leste num quadro de enormes dificuldades que teve quanto à garantia da segurança dos cidadãos timorenses e, portanto, entendemos justificada essa participação. Não dizemos o mesmo relativamente à participação na República Centro-Africana. E, portanto, quero com isto concluir que se o Governo treinou ou determinou que a GNR treinasse especificamente o seu, treinasse especificamente, tendo em vista uma participação numa operação na República Centro-Africana, do nosso ponto de vista, fez mal, não devia ter feito. Se Portugal assumiu algum compromisso no plano internacional contra essa participação, do nosso ponto de vista, fez mal, não o deveria ter feito. Ao decidir não enviar, fez bem. Fez bem e ainda bem que não enviou. Porque nós entendemos que a GNR tem uma missão de enorme importância no território nacional, que a executa com grande competência, com os meios que dispõe, e quer-nos parecer que essa participação, a projeção de contingentes da GNR para fora do território nacional, como aquele que se configuraria para a República Centro-Africana, não teria justificação, tendo em conta aquelas que devem ser as prioridades relativamente à ação da GNR. E, apesar de ninguém nos ter perguntado, fica aqui a nossa opinião acerca desta matéria.
E é bom sempre saber a opinião do Sr. Deputado António Filipe sobre as várias matérias que vamos discutindo. Eu tenho uma inscrição só para uma segunda ronda, portanto dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Marcos Prestrelo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveito já esta ocasião para manifestar a minha inveja relativamente ao Sr. Deputado António Filipe, que tem tantas certezas sobre uma matéria para a qual eu confesso que não me sinto suficientemente informado para saber se concorda ou não com a decisão. Eu julgo que uma missão desta natureza não colidiria com o cumprimento das missões da GNR no território nacional. Portanto, não. Mas não temos, no momento, informação suficiente para poder concordar ou não discordar com a decisão, ou discordar com a decisão que o Governo tomou. Mas, enfim, nestas matérias, como noutras, nós não costumamos estar de acordo com o Partido Comunista, portanto, ainda bem que desta também não estamos. O Sr. Ministro, eu gostava de salientar da sua intervenção as partes em que realmente estamos de acordo e quanto à globalidade da questão, nós estamos de acordo. O problema aqui está nos pormenores, é que o diabo está mesmo nos pormenores. O Sr. Ministro diz a certa altura, e permita-me que lhe diga, a responsabilidade provavelmente não é sua, mas é da maioria que o sustenta, porque é evidente que a responsabilidade é do Governo, estamos de acordo com isso, não há dúvida nenhuma sobre essa matéria, mas também compete ao Parlamento exercer uma atividade de acompanhamento e de fiscalização da atividade do Governo. E eu confesso-lhe que encaro com grande naturalidade o acompanhamento desta questão. Como encararia com grande naturalidade vir aqui o Comandante-Geral da GNR falar sobre esta questão? Como encararia com grande naturalidade vir cá o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública falar sobre questões da Polícia de Segurança Pública? Esta Comissão não tem essa prática.
Mas, por exemplo, na Comissão de Defesa, a audição regular dos chefes militares é uma realidade. Não, e não vem daí mal ao mundo. Essas audições são, aliás, em geral, realizadas à porta fechada. Sim, Sr. Ministro, mas nada impediria que a audição dos chefes das Forças de Segurança fosse também feita à porta fechada. Acho que o Parlamento tem maturidade para o fazer e normalmente são à porta fechada as audições dos chefes militares a pedido dos próprios, quando entendem que querem disponibilizar informação que não deve ser pública. E, em geral, com uma outra exceção que eu até reputaria de reduzida gravidade, essas audições à porta fechada permanecem à porta fechada. Portanto, eu encaro com grande naturalidade todo este processo de esclarecimento. E acho que a maioria quis criar aqui uns muros à frente disto que ajudaram a tornar a coisa mais complexa. E quando o Sr. Ministro me diz assim, bom, esta decisão de não integração da GNR na missão de gendarmerie da União Europeia na República Centro-Africana não desprestigiou a Guarda Nacional Republicana. O Sr. Ministro disse isso, a decisão de não incluir. Eu estou de acordo. Eu também acho que a decisão de não incluir não desprestigia ninguém. É uma decisão que compete ao Governo de acordo com os interesses estratégicos do Governo e do Estado português. Eu suponho que os interesses do Governo coincidam com os interesses do Estado português. Quero acreditar nisso. Eu estou de acordo com isso. Agora, o processo de decisão e a forma como se procurou esconder este assunto, isso desprestigiou a Guarda Nacional Republicana. Isso eu acho que foi negativo. E que não era preciso ser. E se o problema tivesse sido encarado com normalidade, se calhar o Sr. Comandante-Geral da GNR tinha vindo aqui, tínhamos fechado a porta, os senhores jornalistas não iriam gostar, porque em geral não gostam, e tínhamos percebido o que é que se tinha passado. Porque, Sr. Ministro disse-nos aqui, o Governo ponderou o envio da GNR e ponderou, o Sr. Ministro não o disse diretamente, ou se disse, mas disse-o, deu para perceber, na sequência de um contacto do secretário-geral da ONU com o Primeiro-Ministro. Coisa que eu acho que prestigia profundamente quer o Estado português, quer a Guarda Nacional Republicana e que é resultado de duas coisas. É resultado, em primeiro lugar, da disponibilidade permanente que o Estado português tem há muitos anos para colaborar em missões de natureza internacional e de interesse internacional. De interesse das organizações em que está incorporado. Quer na defesa de interesses específicos do Estado português, quer na defesa dos interesses genéricos dessas organizações e que o Estado português reconhece como seus. E resulta, em segundo lugar, do prestígio muito significativo que a GNR tem e que é preciso conservar, muito bem, Sr. Deputado Abreu Amorim, e que já agora as Forças Armadas Portuguesas também têm, e que a Polícia de Segurança Pública também tem, ao abrigo das missões internacionais que tem desempenhado. A GNR destacou-se de forma particular, como o Sr. Ministro salientou, na missão em Timor-Leste, onde, aliás, num momento muito particular de instabilidade interna, a GNR foi decisiva na manutenção da ordem, na manutenção, mais do que da ordem, na manutenção das instituições do Estado timorense. E isso é reconhecido internacionalmente, e em particular nas organizações que estiveram envolvidas nisso, de onde se destaca a Organização das Nações Unidas, a ONU. Portanto, destes dois fatores resulta esse pedido do secretário-geral da ONU. E o primeiro-ministro pode-lhe ter dito, sim senhor, vamos ponderar. E o senhor ministro disse, ponderámos a participação da GNR. E decidimos que a GNR não participaria. Tudo legítimo, senhor ministro, mas então eu tenho que lhe perguntar, quem é que se pôs em bicos dos pés? Porque na reunião da Eurogente Fora, as afirmações que constam da ata dos representantes do Estado português entre eles um oficial da GNR e uma representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros, fizeram afirmações um bocadinho para além da mera ponderação. E já agora pedi-lhe se está em condições de nos fornecer à Comissão uma cópia da ata dessa reunião. Não creio que seja um documento classificado. O Sr. Ministro, se não o tem, pode pedi-lo, com certeza. Essa informação lhe será disponibilizada. Se o Sr. Ministro entender que eu devo fazer um requerimento formal ao Governo, eu falo-ei. Mas se o Sr. Ministro disponibilizar aqui, fazer-nos chegar essa documentação, eu julgo que seria útil para o esclarecimento disto e para nós percebermos isto. Quem é que se pôs em bicos dos pés? Porque quem viu a ata percebeu que houve ali uma afirmação, se calhar excessiva, de acordo com aquilo que o Sr. Ministro aqui nos disse, relativamente a eventuais compromissos do Estado português. Numa reunião daquela natureza, um representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros fala em nome do Estado português, não é o Ministro a falar, não é o Secretário de Estado a falar, mas é alguém numa reunião ao seu nível a falar em nome do Estado português, invocando instruções políticas, que só podem vir do Governo. Então, quem é que deu essas instruções? Se houve essas instruções, se as instruções foram mal compreendidas por quem foi à reunião, ou se houve um problema de tradução na ata, porque eu vi uma versão em português. Gostava de perceber isso. E além disso, há uma questão que também não pode ser esquecida. É que a GNR começou a treinar. Treinou durante um mês. Pelo menos que se saiba publicamente, treinou durante um mês para essa missão. Quem é que pediu à GNR, quem é que deu instruções à GNR para começar a treinar os seus homens para essa missão? Alguém extravasou aquelas que eram as suas competências ou alguém assumiu que, mediante a possibilidade de ir, o melhor era começar já a treinar a força? É um cenário que eu acho que é admissível. Enfim, ponderou-se e o comandante da guarda disse: bom, então, uma vez que há esta hipótese, vamos já começar a treinar. Bom, mas eu julgo que foram um bocadinho para além disso, porque já se entrou no tratamento médico, enfim, há alguns aspectos que talvez se devesse perceber. Portanto, Sr. Ministro, a decisão é legítima. Eu não tenho informação para lhe dizer sequer se concorda ou se não concorda, para no âmbito do escrutínio parlamentar poder emitir uma opinião sobre esta missão em concreto. Em abstrato, acho que sim. Acho que as forças de segurança também têm lugar na participação nas missões externas e acho que não em concorrência com as Forças Armadas. Toda esta construção à volta deste assunto veio criar aqui uma ideia de que há aqui uma concorrência entre as Forças Armadas e as Forças de Segurança. Não existe essa concorrência. É complementar, são missões distintas, cada uma tem o seu âmbito de intervenção e ambas prestigiam e têm prestigiado o Estado. O que eu preciso, eu acho que é importante que nos diga, o que é que aqui correu mal? Quem é que agiu mal? Porque há informação pública que nos diz que houve aqui ações incorretas, houve alguém que extravasou as suas competências, houve aqui alguém que se pôs em bicos dos pés. Houve alguém que provavelmente tomou decisões e deu instruções que não devia ter dado. Houve alguém que falou em nome do Estado português e que se calhar não falou com propriedade. Era essas questões é que eu acho que tornaram este assunto um assunto que despertou o interesse público e também despertou o nosso interesse. Não despertou o interesse da maioria, mas despertou o nosso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Sr. Ministro, de novo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Percorrendo as questões que os Srs. Deputados tiveram a amabilidade de me colocar, respondendo às questões que o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim colocou e o Sr. Deputado Marcos Pestrelo, de resto, retoma esse tema, queria aqui ser muito claro sobre esta matéria e julgo que absolutamente coerente com aquilo que disse na minha primeira intervenção em resposta às questões colocadas pelo Sr. Deputado Marcos Pestrelo. E devo dizer que eu não tenho nenhuma oposição a que, em determinadas circunstâncias e condições, os responsáveis das forças de segurança possam participar, como aliás já aconteceu no passado, em reuniões desta comissão, em determinadas circunstâncias e condições. Mas neste caso, eu não achei apropriado a convocação do Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, porque isso significaria o Ministro da Administração Interna demitir-se das suas competências políticas. O que está aqui em causa é saber e escrutinar, no legítimo direito do Parlamento, uma decisão política do Governo, não uma decisão tomada ao nível do Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, qualquer que ele seja. E é por isso mesmo que eu entendo que é meu dever vir aqui prestar estes esclarecimentos e responder aos seus deputados nesse plano, que é aquele plano que interessa para o tratamento desta matéria. Sendo que, como os senhores deputados bem sabem, e o senhor deputado Marcos Pestrelo sabe especialmente, na consideração política que se faz sobre a participação ou não de forças portuguesas, sejam elas forças armadas ou forças de elementos de segurança, há um conjunto de questões a que devemos dar resposta. Primeiro, o mandato que se tem para a intervenção ou a operação em causa. Em segundo lugar, os compromissos que no âmbito de cada uma das organizações que Portugal integra nós temos para cada uma dessas operações. Em terceiro lugar, o tipo de envolvimento que temos em cada uma e a dimensão do envolvimento que temos em cada uma dessas operações. Em quarto lugar, o risco da operação. Em quinto lugar, os interesses estratégicos do país e os interesses específicos do país. E é na avaliação deste conjunto de questões, e outras, mas estas são as fundamentais, que devemos fazer a ponderação sobre estas matérias. E, portanto, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, o que eu queria responder às perguntas que Vossa Excelência me deixou aqui, se existiu o compromisso prévio sobre decisão política anterior ou não sobre esta matéria, o que eu lhe queria dizer foi aquilo que eu disse na minha primeira intervenção. Portugal foi solicitado a participar nesta operação, que tem dimensões diversas, que ocorreu numa parte quase em simultâneo com aquilo que estava a acontecer no Mali, e na avaliação e na ponderação global daquilo para que fomos solicitados, entendemos corresponder a um país integrante e com obrigações de estar presente na ONU e de ser mesmo integrante da ONU, de ter tido responsabilidades até importantes no Conselho de Segurança da ONU. Entendemos corresponder à solicitação que foi apresentada e participar na operação com as Forças Armadas. E entendemos não participar com as Forças de Segurança. O que existiu, e eu o confirmei aqui, foi uma ponderação política das duas coisas. Eu não estou a negar isso. Houve uma ponderação das duas coisas, das duas componentes, se quiser. Portanto, não estou a negar, não devo negar, nem posso negar, porque isso corresponde à verdade. Mas isso não desmerece em nada a legitimidade política do Governo, e essa legitimidade é só do Governo, para decidir se vai ou não vai uma força dessas. Posto este ponto, que é muito importante, eu permitia-me, ainda a propósito das questões que o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim colocou, mas nesta parte, ligando com uma questão concreta que o Sr. Deputado Marcos Pestrelo colocou agora no fim, dizer o seguinte: a posição portuguesa, que foi transmitida antes dessa reunião da Eurogen Four foi uma posição... Nós temos que separar aqui e não podemos confundir dois planos diferentes. O primeiro plano é de saber se o país, enquanto integrante da Eurogen Four, concorda ou não politicamente com a participação da Eurogen Four numa operação destas. Essa é a primeira questão. E em relação a esta questão, Portugal disse sim, concordamos que a Eurogen Four participe nesta operação. E passa-se para um segundo plano, que é, havendo concordância dos países que entregam a Eurogen Four através da CIM, da Comissão Interministerial, que dá o assentimento político genérico à participação da organização, não a operação, como é que se vai constituir essa força? E isso é um plano diferente. E o que foi transmitido, de forma clara, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi que Portugal concordava politicamente com o envolvimento da Eurogen Four naquela operação. Não tendo sido sinalizado nessa data, eu quero frisar isto muito claramente, foi no dia anterior à reunião. No dia 24. Não tendo sido sinalizado nessa data nenhum compromisso português de participação na força, tendo ficado bem expresso que essa decisão não estava tomada. E julgo que isto clarifica as coisas. Portanto, são dois planos diferentes. Dois planos diferentes. Uma coisa é se Portugal, enquanto membro integrante da organização, concorda ou não com o envolvimento da organização na operação. Outra coisa é, uma vez obtida esta concordância, que tipo de envolvimento é que cada um dos países que integra a organização vai ter naquela concreta operação. E eu quero aqui dizer que a posição portuguesa foi muito clara sobre esta matéria. Sim à participação da Eurogen Four, EUFOR RCA, era o título do item que estava em discussão na altura, e expressamente ressalvada a questão da decisão sobre a concreta decisão de forças portuguesas. E este ponto é um ponto muito importante. E julgo que respondi ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim e em parte também à Sra. Deputada Teresa Anjinho. Participou um representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros e um da Guarda Nacional Republicana. O que é que não está na ata? Sr. Deputado, eu não estou a fazer alusão, vamos ser claros sobre isto, que é para não fazermos confusão. Eu não estou a falar da ata, eu estou a falar da instrução por escrito que foi transmitida a quem estava nessa reunião no dia anterior. Eu não estou a falar na ata. Por isso é que eu estou a distinguir os dois planos. Um plano político sobre... Pronto. Então, mas está claro. Eu estou a transmitir aquilo que foi a posição portuguesa, que é politicamente sim à participação da Eurogen Four, ressalvada expressamente a questão de que tipo de participação se revestia a revestir a posição portuguesa. Portanto, são duas coisas diferentes. Não estou a fazer alusão à ata. Estamos entendidos. Muito bem. É muito relevante. Depois, a Sra. Deputada Teresa Anjinho, uma parte já tive aqui a oportunidade de responder, designadamente a propósito da questão da participação ou da audição do Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, e tive a oportunidade de explicar porque é que eu entendo que é meu dever responder politicamente sobre uma questão que é política no Parlamento nesta matéria. e confirmar à senhora deputada que essa participação, nós não temos aí a posição que o Sr. Deputado António Filipe acabou de expressar e que é de resto conhecida do Partido Comunista Português em relação a esta matéria, e a propósito disto até quero fazer mais uma ou duas considerações, mas recordar que nós não estamos ausentes das várias operações de entidades diversas que estão a ocorrer neste momento no mundo. Nós temos participações, quer da Polícia de Segurança Pública, quer da GNR. De resto, quero salientar que a GNR mantém, agora não quero falhar no número, mas 19 elementos em Timor neste momento, que continuam ao abrigo do Acordo Especial de Cooperação, ou 16 ou 19, que existe com Timor-Leste, o trabalho que foi desenvolvido ao longo daqueles anos. E sublinhar este ponto, a Guarda Nacional Republicana, na operação que se desenvolveu no Afeganistão, saiu de lá na primavera do ano anterior, há um ano atrás. Foi quando saiu de lá, portanto não estamos ausentes dos palcos internacionais, e é política portuguesa que se mantém, que é importante que Portugal, através das Forças Armadas, das Forças de Segurança, quando for considerado adequado, possa, por essa via, reforçar a sua posição no teatro internacional e honrar os compromissos que tem nas organizações que integra. Sublinhando uma vez mais que Portugal participa nesta operação. Não nos pusemos de fora. Em relação ao Sr. Deputado António Filipe, para dizer que registrei uma vez mais a posição do Sr. Deputado António Filipe sobre esta matéria, naquilo que diz respeito à participação das Forças de Segurança, a nossa posição não é coincidente, e devo dizer, de resto, Sr. Deputado António Filipe, duas coisas que me parecem importantes. Com o passar dos anos e um conjunto de obrigações e preocupações que as organizações internacionais foram assumindo neste plano, tem sido cada vez mais frequente o recurso, ou a solicitação, melhor dito, para que forças de segurança possam contribuir em missões de pacificação, de garantia de paz pública, de reposição da ordem, em teatros, em países, em territórios e em zonas do mundo onde se verificam situações de grande dificuldade para as populações que aí estão. Muitas vezes enquadradas também com missões humanitárias, e eu acho que, agora estou a dar aqui a minha opinião, eu acho que nós não podemos ser tão, e eu não sou, do ponto de vista político, o Ministro da Administração Interna não é, e o Governo não é, não podemos fechar a porta completamente, como parece resultar da posição do PCP, à participação de forças de segurança nesse tipo de teatro de operação. E, portanto, eu queria deixar muito clara essa diferenciação. Queria dizer, no entanto, que considero muito útil que, a este propósito, como é a intenção do Governo, como o Governo vai fazer, que o Parlamento possa estar mais envolvido na discussão e corresponsabilizado também na discussão e nos termos das nossas participações internacionais ou das participações internacionais do país, quer através das Forças Armadas, quer, quando isso suceder, através das Forças de Segurança. E a proposta de lei que vamos apresentar à Assembleia da República vai justamente nesse sentido. E julgo que isso é muito positivo e julgo que isso significa, de resto, um passo em frente importante do ponto de vista da maturidade democrática e da forma como se processa a discussão política em torno destas matérias. Julgo que, sendo sublinhar, que é importante a participação do Parlamento neste processo de decisão. Em relação ao Sr. Deputado Marcos Pestrelo, eu julgo que já respondi à questão. Só queria aditar aqui um esclarecimento mais, Sr. Deputado. Não há da parte do Governo, nem há da parte do Ministro da Administração Interna, nem houve nenhuma intenção de erguer um muro em torno destas questões. Eu acho é que um conjunto desta, este tipo de matérias não deve ser discutido nos termos em que foram as questões colocadas na praça pública. O conjunto de interesses que estão em jogo, das variáveis e das questões todas que têm que ser levadas em linha de conta para uma decisão destas, que é uma decisão grave, que é uma decisão grave, que pode ter consequências graves, deve ser feita com muita ponderação e é feita com muita ponderação, como é evidente, por todos os governos, todos. Sempre fizeram isso. E bem, queria aqui dizer ao Sr. Deputado que o quadro desta missão é um quadro em que, evidentemente, as Nações Unidas, de forma legítima, chamam a atenção para uma situação de desagregação num determinado país. Nós acompanhamos as preocupações das Nações Unidas em relação a essa preocupação, acompanhamos e suportamos essas preocupações integrando uma componente do dispositivo que vai para a República Centro-Africana e estamos atentos, evidentemente, também aos interesses de Portugal nesta matéria, sendo que o que me é reportado é que não há interesses específicos, há genéricos, com certeza, mas específicos de Portugal no respectivo país, não existe, o que bem compreendemos de resto. E, portanto, queria sublinhar aqui este ponto para também ficar claro, porque evidentemente todas estas questões foram objeto da ponderação que determinou a posição política do Governo de não envio. Sublinhando este ponto, que quero que fique muito claro na sequência daquilo que eu já disse. Houve a ponderação da possibilidade da GNR ir ou não ir. O prazo que tínhamos para uma decisão ou outra era um prazo muito curto, face à emergência ou agudizar da situação, sobretudo entre o fim do ano 2013 e todo o mês de janeiro de 2014. No conjunto das questões que foram colocadas e na ponderação que foi feita, o Governo decidiu, por uma vez, por um lado, propor e enviar Forças Armadas e, por outro lado, não enviar a Força da Guarda Nacional Republicana.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminada a audição. Muito rapidamente.
Eu tinha perguntado ao Sr. Ministro se estava em condições de nos fornecer cópia da ata e já agora, porque o Sr. Ministro falou nisso, cópia das instruções dadas aos representantes do Estado português. Ou se não, eu
recorrerei
por escrito.
Senhor Deputado, eu peço desculpa se saltei essa questão, mas é para dizer o seguinte, eu não tenho neste momento a segurança de que esses documentos podem ser disponibilizados assim. E, portanto, informarei o Sr. Presidente da Comissão logo que me assegure das condições, se é que existem, para poder disponibilizar esses documentos.
Muito bem. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pela vossa presença. Srs. Deputados, hoje, imediatamente a seguir ao plenário, teremos comissão, reunião da Comissão, com a presença da Sra. Procuradora-Geral da República. Muito obrigado e até logo.